Senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras presentes, aqueles que nos assistem na TV Senado, nos ouvem na Rádio Senado, acompanham pela internet, todos presentes, eu quero, na noite de hoje, falar um assunto que eu considero muito importante e quero fazer esse registro, porque no dia 12 de junho passado, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, sediada na cidade do Rio de Janeiro, divulgou uma das notícias mais alvissareiras dos últimos tempos. Nesse dia, que considero histórico para o Brasil, a Fiocruz publicou a descoberta de uma vacina inédita no mundo contra a doença da esquistossomose. A vacina foi desenvolvida com o apoio de outras entidades, como o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também a FINEP, financiadora de estudos e projetos. Quero ainda destacar o fato de que essa importante descoberta foi conduzida por uma brasileira, a pesquisadora infectologista doutora Miriam Tendler. Trata-se de um fato magnífico, que merece ser comemorado, e não apenas por ser uma descoberta feita no Brasil por cientistas brasileiros. O que mais nos alegra com essa notícia é que ela traz grandes expectativas em relação ao problema dessa doença no Brasil e no mundo. A esquistossomose, também conhecida como barriga d'água ou doença do caramujo, é uma doença crônica que, se não for tratada a tempo, pode levar a pessoa infectada à morte. E é a mais grave forma de parasitose por organismo multicelular, matando milhares de pessoas por ano em todo o mundo. Ela é causada por vermes e parasitas que provocam a contaminação humana, principalmente de habitantes das regiões mais pobres, desprovidas de saneamento básico e de água tratada. É um problema típico da área de saúde pública, portanto, de interesse das autoridades sanitárias. O tratamento da esquistossomose é feito por meio de medicamentos antiparasitários, mas isso não impede a contaminação do ambiente. O ideal é que não tivéssemos mais as condições ambientais propícias à contaminação, pois a transmissão dos parasitas se dá através das fezes das pessoas infectadas. Mas, como essas condições são muito difíceis de serem alcançadas por todos os povos, então a única maneira de se evitar a doença é por meio da imunização das populações expostas aos riscos da doença. A vacina que a Fiocruz acaba de anunciar, representa a esperança real de erradicação global da esquistossomose. Vejam que eu falo de 200 milhões de pessoas infectadas por essa doença em todo o mundo. 200 milhões de pessoas, ou seja, um Brasil inteiro contaminado, um Brasil inteiro infectado por essa doença. Só no Brasil, são cerca de 2,5 milhões de brasileiros infectados com essa doença. Mas, pasmem, senhoras e senhores, mais de 10% da população do planeta, cerca de 800 milhões de pessoas, correm o risco da contaminação pela esquistossomose, por viverem em áreas infestadas. No Brasil, as regiões mais atingidas são o Norte, o Nordeste, incluindo-se uma parte do Norte do Estado de Minas Gerais. Só a malária supera a esquistossomose entre as doenças parasitárias que mais nos atingem, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas, voltando à vacina, quero destacar que ela já foi aprovada na sua primeira fase de testes, e os resultados foram bastante positivos, até mais do que o esperado, já que também se mostrou eficiente contra outros tipos de parasitas que infectam animais domésticos, além também do homem. Então, essa é uma grande descoberta e que vem reafirmar a posição do Brasil com destaque no mundo da ciência e da engenharia genética. Foram mais de 30 anos de estudos, pesquisas e testes. Durante esse período, foram investidos cerca de R$23 milhões. Como se trata de produto que requer elevadíssimo grau de segurança, característica mais importante de qualquer medicamento, a vacina ainda será submetida a outros testes até que possa ser usada em larga escala, em campanhas de saúde pública, voltada para as populações mais pobres e mais vulneráveis à doença. Isso é esperado para daqui 5 anos. Claro que quando falamos em 5 anos, pode parecer muito tempo, pode parecer que vai demorar muito, mas nós estamos falando aqui de uma vacina que ela pode, começando a partir, ou daqui a 5 anos, ela pode começar a erradicar a esquistossomose em todo o mundo. E assim aconteceu. No passado, não muito distante, o mundo sofria com o problema da varíola, que era uma doença infecto-contagiosa causada por vírus e que foi responsável por terríveis epidemias desde a Idade Antiga. A varíola, enquanto existiu, ceifou a vida de milhões e milhões de pessoas, além das milhares que ficaram com terríveis sequelas em todas as regiões do planeta. Somente na Europa, estima-se que a doença vitimou 60 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, a varíola também deixou marcas profundas. Houve regiões em que a população foi quase totalmente dizimada pela doença, como foi o caso da Bahia, onde teria ocorrido a primeira epidemia da doença no país no ano de 1563. Felizmente, com a descoberta de uma vacina pelo médico inglês Edward Jenner, na segunda metade do século XVIII, a varíola pôde ser controlada. E, finalmente, ela foi considerada extinta desde 1978, por conta das campanhas de vacinação realizadas em todo o mundo. Não esqueçamos, porém, do histórico acontecimento da revolta da vacina, no ano de 1904, na cidade do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, a população carioca se insurgiu contra a campanha de vacinação obrigatória, empreendida pelos governos do presidente da República, Rodrigues Alves, e do prefeito municipal, Pereira Passos. E quem estava à frente dessa campanha de vacinação era justamente o médico sanitarista Oswaldo Cruz, um dos fundadores e o principal dirigente do Instituto Soroterápico Federal, que mais tarde, em 1908, foi rebatizado como Instituto Oswaldo Cruz. Hoje, com seus 112 anos de existência, esse instituto, que atualmente integra a Fiocruz como uma de suas unidades técnico-científicas, continua sendo um motivo de orgulho e admiração de todos nós brasileiros. Agora, mais uma vez, a Fiocruz dissemina a esperança, e desta feita, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. É a esperança real de se erradicar, de se acabar de vez com a esquistossomose, da mesma forma como foi feita com a varíola. Parabéns a todos os cientistas da Fiocruz, especialmente aos que participaram dessa inovadora descoberta. Muito obrigado por mais esse esforço que poderá salvar a vida de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Então fica aqui o registro, fica aqui a congratulação, o parabéns a todos os cientistas da Fiocruz que participaram dessa pesquisa, que participaram desse grandioso trabalho, em especial a pesquisadora infectologista, a doutora Miriam Tendler. Parabéns a todos, parabéns à Fiocruz. E eu gostaria também, nessa noite, início de noite, também registrar aqui a nossa participação na Rio+20. Participamos da comissão que representou o Senado Federal, o Senado Brasileiro, e cremos que a Rio Mais 20, se de imediato pode-se dizer que o resultado alcançado não foi esperado, que o texto poderia ser melhor, que o texto poderia ser mais forte, mas de qualquer forma eu quero aqui registrar, eu estive com o prefeito Eduardo Paes no último domingo, nós estivemos na convenção do PRB no Rio de Janeiro, onde ali foi firmado e declarado o apoio formal à candidatura à reeleição do prefeito Eduardo Paes, e conversando com ele, ele falava, e também no seu discurso, ele falou sobre o sucesso no sentido da Rio Mais 20, de não ter acontecido nada de grave, né, das coisas. Claro, houve transtornos, houve alguns erros, algumas falhas, mas o importante é o desejo de acertar. E eu quero também registrar, e foi falado aqui durante o dia, a questão da Cúpula Mundial dos Legisladores, que aconteceu na Alerj, lá na nossa Assembleia Legislativa, e tivemos ali resultados positivos. Eu falei aqui na semana que antecedia a Rio Mais 20, eu falei sobre essa cúpula, a importância dessa Cúpula Mundial dos Legisladores, e apartado pelo senador Cristóvão Buarque, ele falava que ele via nessa Cúpula Mundial dos Legisladores um primeiro passo para que viesse a nascer e para que viéssemos construir uma bancada mundial do meio ambiente, uma bancada mundial de legisladores cuidando do meio ambiente. Porque não adianta só discutir a nível de chefes de estados, a nível de ambientalistas, não adianta só se discutir, só se falar, não adianta só o discurso. A verdade é que qualquer mudança, qualquer alteração, ela vai ter que ser aprovada nos congressos, vai ter que ser aprovada nas casas legislativas de cada país. Então, daí a importância dessa bancada de legisladores acompanhando, monitorando aquilo que está sendo efetivamente realizado com respeito à sustentabilidade. Então, eu quero registrar aqui o sucesso da Cúpula Mundial dos Legisladores e do relatório que foi ali pelo senador Rodrigo Hollenberg, que foi o relator da Cúpula Mundial. Dentre outras coisas que ali foram aprovadas, decididas, foi a questão de que agora, de dois em dois anos, essa Cúpula Mundial dos Legisladores acontecerá no Rio de Janeiro. Então, isso foi deliberado e aprovado. De dois em dois anos, a Cúpula Mundial dos Legisladores acontecerá na cidade do Rio de Janeiro. E eu fiz uma proposta à Globo, também falei com a nossa embaixadora da Globo, a Ceres Cherasenko, nossa querida senadora, embaixadora. Eu dei também como sugestão que de seis em seis meses essa reunião poderia acontecer por blocos de continentes, né? Por exemplo, poderia acontecer seis meses, poderia acontecer uma na América Latina, na América do Sul, outra na Europa, e no final de dois anos, então, aconteceria essa geral, e como já disse, na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu coloco, e disse isso também ao representante da Globo, que eu coloco muita confiança nesse primeiro ato, e quero participar efetivamente dessa cúpula mundial. Eu também até comentei lá na Rio Mais 20 que eu não pude estar lá presente na cúpula por questões de compromissos partidários. Nós tivemos o Fórum Nacional do PRB em São Paulo, onde ali apresentamos as diretrizes para a gestão municipal do PRB. Então, ali nesse Fórum Nacional que aconteceu no sábado, né? Aconteceu no sábado lá em São Paulo, no Memorial da América Latina, um fórum muito prestigiado. Tivemos a presença do presidente nacional, o Dr. Marcos Pereira, tivemos a presença do nosso ministro Crivella, presença de vários candidatos a prefeito, inclusive o nosso candidato a prefeito de São Paulo, Celso Russomano, nosso candidato a prefeito de Salvador, o Marinho, Também tivemos o nosso candidato à Prefeitura de Contagem, o deputado federal Jorge Hilton. Enfim, por estar ali nesse compromisso partidário, eu não pude estar nas reuniões da cúpula mundial legislativa. Mas quero aqui parabenizar e digo que confio e creio que realmente seja um passo muito importante. Como disse o senador Cristóvão Buarque, quem sabe uma bancada mundial de legisladores do meio ambiente. É isso que eu tinha a dizer, presidenta, agradeço, muito obrigado e presidenta.